Boa noite a todos.
Como eu sempre falo, um prazer imenso estar aqui com vocês, de coração. E a casa pediu que eu falasse sobre um tema que está na revista Reformador, em dezembro de 75, a lição do Natal, a visão de Natal que esse texto traz é muito interessante e foge do que a gente normalmente ouve a respeito. Então eu fiquei muito feliz de ter me proporcionado esse novo olhar e a oportunidade de trazer, compartilhar com vocês essa alegria que eu tive nessa nova percepção do que seria o Natal em nossas vidas. Antes de começar, para que eu não me esqueça, eu assisti na televisão hoje o Barrichello, com um trabalho social que ele tem muito interessante, e falaram com ele sobre o Natal, ele falou assim, Natal é alegria. E quando nós estamos com alegria, todos os dias das nossas vidas é Natal. Parece uma frase muito simples, mas me pareceu muito profunda sem a gente refletir realmente o que quer dizer isso. Nós podemos estar plenamente, todos os dias, com o Espírito do Natal, e devemos, buscando a alegria, e no caso nosso, e a alegria da presença do Cristo em nossas vidas. Mas, voltando ao tema, apesar de não ter fugido muito, a lição do Natal, que a revista Reformadora nos traz, como eu disse, é uma percepção diferente. Ele fala de primeiro do sentido místico do Natal. Eu já fiz um estudo, uma apresentação lá no Irmão Estevão certa vez sobre a questão do místico, e isso, essa palavra tem às vezes um sentido um pouco deturpado. Que místico quer dizer? A pessoa que busca o contato com Deus. Essa é a definição exata da palavra místico. O sentido disso é a busca do contato com Deus. E eu achei interessante que meu reformador usou essa palavra, porque realmente usou a palavra no verdadeiro sentido dela. O tema, então, é a busca do contato com Deus. É a lição que esse texto está querendo nos trazer. Lendo esse texto de Emmanuel, psicografado pelo Chico, que a irmã trouxe para nós, não sei se é por acaso, se é, e por acaso não existe, tem muito a ver com o que a revista nos traz dessas perturbações em que a gente vive. A primeira mensagem que a revista traz é com relação à nossa busca pelos brilhos fáceis, pelos brilhos não verdadeiros, das festas, das perturbações, da busca das alegrias e dos prazeres. Só para fazer esse contato com o texto anterior, e eu retorno depois, porque eu achei muito interessante essa conexão. Mas eu queria primeiro que a gente refletisse o que está sendo o Natal em nossas vidas, de uma forma geral. Quando se fala em Natal, qual é a primeira imagem que nos aparece? Porque a mídia traz uma imagem muito forte do Natal para essas alegrias mais fúteis e mais ligadas aos prazeres materiais. Sejam os presentes, as compras, as festas, as ceias. Se esquecendo que a ceia é uma reunião de confraternização, mas remete mais à ceia, à culinária, ao prazer da degustação. De uma forma geral, é a primeira imagem que nos traz quando se fala em Natal. É essa. Lembro que na minha infância, não sei se porque a gente ficava muito conectado com a igreja, minha origem é presbiteriana, tinha essa, sempre Natal para mim era o nascimento de Jesus. Minha infância inteira foi isso. Mas eu tenho percebido hoje que eu falo de alguns bons anos para cá, como tem sido forte a chamada para esses prazeres realmente de muita luz, árvore de Natal e árvores e comes e bebes, presentes, Papai Noel, e nós nos esquecemos, na maior parte das vezes, da essência do Natal. E a essência do Natal também tem uma outra percepção, um outro olhar nosso. O que nós nos lembramos na formação do presépio? Houve uma estrela que convidou os reis magos para visitar o pequeno Jesus, que havia nascido numa manjedoura, trazendo esse sentido de humildade, mas fica com o olhar muito focado nesse momento, que não é o que a lição do Natal do Reformador nos traz. É muito mais profunda. Pensando mais adiante, depois do nascimento, qual o olhar que nós temos para a figura de Jesus Cristo em nossas vidas? A humildade, seu semblante amoroso, o seu acolhimento, o seu respeito pelas pessoas, independente de grau de instrução, de poder econômico, o amor e o acolhimento em qualquer circunstância. Essa é a mensagem, a lembrança, o olhar que nós temos sobre Jesus. Mas esse texto ainda vai mais além do que isso. Esse texto nos remete ao olhar que é: estamos nos afastando de Deus. Esse é o primeiro toque que o texto nos traz. Nós estamos nos afastando do nosso Pai. Fomos criados por Deus com muito amor. Ele nos criou para uma grande jornada. E nessa jornada nós temos a cada momento nos afastando dele. Não vou dizer todos, muitos já estão nesse regresso de contato, mas vivemos um mundo de muitas tribulações, de muitas dificuldades, violência. É uma realidade, basta nós assistirmos aos jornais, presenciarmos coisas nas ruas, no nosso andar mesmo. E isso, às vezes, nos traz muita desesperança, nos traz muita preocupação em que mundo que nós vivemos. O que que nós podemos esperar desse mundo? É um mundo que está se afastando de Deus. Mas precisamos também ter um outro olhar. Eu costumo comentar quando se fala que nosso mundo está sem esperança, que precisamos direcionar o nosso olhar um pouco à parte do que a mídia principal nos informa. Há muitos movimentos maravilhosos acontecendo. Movimentos de organizações em recuperação das nossas nascentes, em recuperação ou de ajuda a carentes de todos os tipos. Nós estamos evoluindo em termos do saneamento e precisamos ter esperança. Mas é uma minoria que tem esse olhar. Na grande maioria, ainda estamos nos afastando de Deus. Precisamos procurar ver em que situação nós estamos. Se nós estamos nos afastando de Deus, ou se já estamos começando a pensar no reconectar com Ele. Também nesse texto do Reformador, traz alguns exemplos interessantes com relação a essa conexão com Deus. Um deles traz o exemplo de Zacarias, que é o pai de João Batista, precursor de Jesus. Precursor da missão que Jesus trouxe, que veio exercer entre nós, quando um anjo, já ele e Isabel bem velhos, já descrentes de terem filhos, já desistem sem esperança, vem um anjo e avisa que eles teriam um filho e que seria muito importante. Ele não acreditou e, por isso, foi emudecido até que João Batista nascesse. Traz então, nesse texto da lição do Natal, que É muito preocupante que nós não acreditemos nos chamados que recebemos em nossas vidas. Muitas vezes esses chamados são compromissos que nós mesmos assumimos ao pedirmos ou sermos encaminhados a um novo nascimento em carne. E quando nós, não tendo a lembrança e vamos nos afastando, nossos amigos do plano maior arranjam uma forma de nos conectar. Olha, o seu caminho não é esse. Muitas portas às vezes se fecham para que nós percebamos que o nosso caminhar não está no sentido que deveria ser. E nós, nos abstraindo dessas coisas mais importantes, ficamos em contato com as luzes que o mundo nos traz e que nos ofuscam o verdadeiro olhar. Precisamos estar mais perceptivos. Precisamos acreditar mais nos chamados verdadeiros, ou para ser mais enfática, nos verdadeiros chamados em nossas vidas. Traz um outro exemplo, num outro lado, com relação aos pais de Maria. Joaquim e Ana eram velhos também, já bem de idade. E um dia ele chega no templo para oferecer suas dádivas, suas oferendas, e não foi permitido a ele entregar essas oferendas, porque ele não tinha filhos. E isso era muito grave naquela sociedade da época. Não ter filhos é uma pessoa que deveria estar à margem dos serviços religiosos. Ele ficou tão entristecido que resolveu se afastar para o deserto e jejuar, e ali ficou 40 dias e 40 noites jejuando e afastado. Tão logo ele se afastou, Ana, então se sentindo já viúva por antecipação e estéril, entra também em prantos e desconsolo. E vem um anjo e diz a ela que ela teria uma criança. E que essa criança traria ao mundo um ser muito especial e que seria conhecido por toda parte e com uma grande missão. Diferentemente do outro casal, Ana ficou muito feliz, orou, agradeceu e se preparou para esse grande momento. Joaquim, por sua vez, recebe também o anjo anunciando e volta para casa e também se alegra com Ana. Louva a Deus e agradece pelo grande bem que iriam receber. Essa diferença de posicionamentos, de reações. Um não acreditou e teve uma certa... um impedimento de certas ações para que ele pudesse acordar para a falta de confiança que demonstrou. Já o outro casal recebeu alegremente e se preparou para a grande missão que estava ali por surgir na vida deles. Nasce Maria. E Maria, como foi prometida de uma forma tão especial e num momento tão difícil, já de desacreditar de poderem ter um filho, eles resolvem então, depois de um determinado tempo, quando ela já estivesse em condições, seria levada ao templo para servir ao pai. Maria foi colocada no templo, sob orientação do grande sacerdote, para que ela pudesse ser preparada para a missão que iria acolher. Já numa idade que na época era própria para casar, aos 12 anos, o sacerdote foi orientado por um anjo que encontrasse um noivo para ela, que buscasse entre aqueles que eram considerados bons para o tempo, pessoas honestas, corretas, porque Maria merecia um acolhimento muito especial, fizeram então, reuniram ali alguns homens, e entre eles José. Estou contando essa história, que essa história normalmente não é contada, né? Eu achei interessante trazer, que está no Evangelho, o Proto-Evangelho de Tiago, que é um dos evangelhos considerados apócrifos. Eu fiz um estudo sobre os apócrifos, eu achei interessante trazer essa informação. Em determinado momento, o anjo orientou que os sacerdotes pedissem a cada um que trouxesse um ramo. E aquele ramo que florisse seria daquele que teria que ser escolhido. E quando todos colocaram o ramo, uma pomba desceu e pousou sobre o ramo de José. Então foi escolhido. Mas ele achou um absurdo, ele já é uma pessoa de muita idade, se casar com uma criança de 12 anos. Mas, enfim, tudo foi acertado por ser um desejo do pai. Essa parte da história não está aqui, mas está a seguir, quando Maria, então, recebe a visita do anjo, e o anjo diz a ela, algum tempo depois, diz a ela que ela, então, teria um filho. E ela diz: sou a escrava do Senhor, faça-se em mim a vontade do Pai. É de uma beleza se nós percebemos a grandiosidade da missão de Maria como mãe de Jesus, porque ela seria o primeiro contato desse grande ser na Terra. E ela se coloca plenamente nas mãos do Pai, para o que o Pai desejasse dela. São três exemplos, tem mais um ainda, mas tem três exemplos que essa lição do Natal nos traz sobre como nós nos posicionamos diante da vontade do Pai em nossas vidas. Traz mais um exemplo, que é de Paulo. Sabemos que Paulo, nessa época Saulo era um grande conhecedor das leis judaicas. Ele era altamente instruído, fazia parte do grupo de conselho e acreditava plenamente em Deus, mas ele não conseguia admitir ainda a presença de Jesus como aquele mestre. Perseguiu quem estava com Jesus. Até que um dia, indo pela estrada de Damasco, foi despertado espiritualmente por uma intensa luz, caiu ao chão e disse: que queres de mim? E se colocou plenamente à disposição do Pai Maior. Como diz o texto aqui, naquele momento, ele percebeu que quem estava ali presente estava envolvido pelo poder de Deus. E que ele deveria, então, acolher e cumprir o que ali estava sendo colocado para ele. Percebemos que grandes figuras que seguiram Jesus tiveram muitas dificuldades. Passaram por vários problemas, perseguições e outras. Então, seguir a orientação do Pai, seguir o Mestre, muitas vezes nos traz dificuldades. Dificuldades materiais, físicas. Mas precisamos ter o olhar do quanto nós recebemos, ganhamos e nos beneficiamos com a presença dele em nós. Porque se nós formos olhar o que realmente estamos fazendo no planeta, nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Essa é a nossa missão. E muitos de nós ainda acham que estão aqui para fazer uma festa, para ter alegrias, prazeres, estar bem. Estar bem socialmente, estar bem em poder, seja econômico, seja, e busca esse caminhar. Mas nós, na doutrina, e também em outras religiões, apesar de que às vezes se desviam, mas alguns de nós também se desviam, infelizmente, a nossa missão é evoluir, é aprender, é crescer e evoluir espiritualmente. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. Não nos impede de ter prazeres, de ter alegrias. Precisamos ter alegrias também. Precisamos de buscar estar bem conosco, bem com os familiares, o acolhimento. Mas a nossa missão principal é evoluir espiritualmente. Agora, evoluir espiritualmente traz compromisso, responsabilidade e traz para nós uma relação fraterna com os nossos companheiros de jornada. Que muitos companheiros de jornada estão aqui conosco porque temos coisas a nos acertar ou alegrias para mantermos juntos. Mas, de alguma forma, nós temos conexão com eles, sejam colegas de trabalho, sejam colegas no centro, sejam amigos de infância, parentes, principalmente, como nós colocamos na doutrina, que nossos parentes e filhos são os nossos primeiros compromissos. Precisamos, então, ter esse olhar do que nós realmente estamos buscando em nossas vidas. Buscar esse contato com o nosso interior. Qual é a missão que eu devo ter como objetivo na minha vida? Nós, às vezes, até sabemos, percebemos essa missão, então, vamos colocar aqui o meu caminhar, está nessa direção, e vou seguindo. Por vezes, nós nos desviamos, por um motivo ou por outro. E a espiritualidade, se nos mantivermos observadores e sensíveis, elas nos tocam e nos induzem a retornar ao caminho. Mas precisamos estar conectados e realmente com vontade de cumprir a meta que queremos abraçar, com o que nós nos comprometemos ao vir para o planeta. Precisamos estar sensíveis. Tenho só uma curiosidade. Quando eu era criança, eu falava que eu queria ser missionária na África. Falava pequenininha. Porque família evangélica, a ideia é ser missionário, evangelizador. E a minha vida, não, nada disso aconteceu. Eu fui até professora de evangelização na igreja, tudo. Mas meu caminho saiu por outros meios, fui trabalhar fora e ter filhos. E de repente, não sei, me lembrando talvez aqui do Zacarias ou de outros exemplos, com o Paulo que teve que cair ao chão para acordar. Aí eu tive um acidente de carro, fiquei um ano sem praticamente fazer quase nada, só pensar na vida. E algum tempo ainda com risco de vida. Apesar de os princípios cristãos estarem dentro de mim, eu não tinha ainda abraçado, talvez, a missão para o que eu tinha vindo. E depois os caminhos foram se abrindo. E agora eu estou aqui, como em outros grupos, fazendo uma coisa que para mim é muito importante, me emociona muito fazer. Eu acho que eles fizeram aquele... Vem aqui, seu caminho não é esse aqui, né? Hoje eu tenho esse olhar sobre isso. E tenho muito prazer em fazer isso. Estava comentando com um amigo esses dias. Não porque é bom para mim estar aqui à frente de um público para falar. Às vezes é até meio doloroso pela responsabilidade que a gente tem de trazer uma mensagem. Mas pelo quanto que me ajuda a crescer interiormente. Porque a cada momento que eu estudo algo para trazer, eu fico refletindo, eu vou falar sobre isso, será que isso está dentro de mim já? Porque se não estiver dentro de mim, como é que eu vou convencer vocês de que é bom? Isso me proporciona um grande crescimento interior, tem me proporcionado muito. E para mim é muito prazeroso, principalmente por isso. Esse olhar que a gente deve ter, será que eu estou no caminho com que me comprometi? Será que eu estou realmente tendo um olhar que eu devo ter sobre a vida que eu estou seguindo hoje? Ou se eu ainda estou com um olhar embaçado por uma miopia trazida pelos prazeres que o mundo nos proporciona de uma forma geral, que aparentemente são mais prazerosos. Mas o prazer de estar num caminho com Jesus não tem preço. É algo maravilhoso. E a gente deve buscar sempre. E por que é prazeroso? E eu fico pensando, eu gosto muito de falar sobre Jesus. Eu tenho um prazer imenso em falar sobre Ele. Eu espero estar realmente acolhendo a verdadeira essência da mensagem dEle. E o que Ele trouxe para nós, no seu caminhar entre nós fisicamente, há pouco mais de 2000 anos? Ele trouxe ensinamentos sobre a humildade, como eu coloquei, fraternidade, o respeito, que tudo isso é o amor. O amor dEle é imenso. Vamos imaginar, e Jesus, a gente fala em Jesus de 2000 anos para cá, mas Jesus, Cristo, e aqui eu coloco um texto depois da lição do Natal, por que nós chamamos Jesus Cristo? O ser crístico é o espírito elevado que está em contato estreito com o Pai. E esse ser crístico, aqui na Terra, teve o nome de Jesus encarnado aqui, é que proporcionou a criação do nosso planeta. Em A Caminho da Luz, Emmanuel nos coloca isso com muita propriedade. Então, ele está no nosso caminhar há muito mais tempo do que imaginamos, do que a história nos coloca. Ele promoveu ou se reuniu com grandes mestres, discípulos, seus auxiliares, para a formação do nosso planeta. E depois veio, então, para nos auxiliar na caminhada de uma outra forma. E eu achei interessante que, estudando sobre esse texto, achei em João uma referência. Eu sei que eu não vou conseguir me lembrar exatamente do texto, mas o sentido é, João coloca ali, que o responsável pela criação do mundo é Jesus. Encontrei mais ou menos por acaso. E vê o quanto isso tem conexão com o texto de Emmanuel, com relação à formação do planeta. Essa proposta de Jesus da criação do planeta, e esse caminhar conosco, mesmo antes de estar aqui fisicamente, como Jesus, é uma relação estreita com nós todos. Essa é uma grande prova de amor, de carinho, de desejo que nós estejamos no caminho certo, que estejamos na busca de contato com o Pai, tentando nos proporcionar oportunidades maravilhosas de nos acordar, de nos despertar para essa nossa necessidade de retornarmos ao contato com o Pai. E nessa lição do Natal, além de nós ficarmos nos lembrando do nascimento dele, dele estar como criança, de estar ali em contato com os grandes sábios, na sinagoga, aos 12 anos, já tentando ensinar tantas coisas, e esse caminhar até a sua morte do corpo físico, é muito importante, porque ali é toda a essência do ensinamento que ele quis nos trazer. Mas não só com palavras, principalmente pelo exemplo de vida. Se ele tivesse cumprido como cumpriu todas as profecias. Ele teve o cuidado de estar em cada momento e em cada ação cumprindo profecias que estavam, os profetas do Velho Testamento, principalmente Isaías. Mas não tivesse exercido verdadeiramente a mensagem, os ensinamentos que ele trouxe para nós, certamente não estaríamos falando sobre ele hoje. O que nos faz lembrar de Jesus com essa força, com essa convicção, é o exemplo de vida que ele nos mostrou. Ele não escreveu uma palavra, mas a mensagem dele foi tão profunda e tão bem exercida entre nós, que nós temos notícias dela até hoje. Não teriam escrito isso para nós, para nos deixar, se realmente a vida dele não tivesse essa força e essa intensidade. A importância desse ser entre nós. Não só fisicamente como Jesus. Ele já estava conosco, ele já durante todo o tempo, desde antes do planeta existir. E mesmo depois da morte física de Jesus, esse ser crístico permanece conosco. Continua nos amando, nos protegendo, nos acolhendo, enviando os seus auxiliares para nos intuir e promover o nosso caminhar no sentido da evolução. Tem um texto de Emmanuel, em Fonte Viva, que eu achei muito interessante para não perder a essência, eu vou ler. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem um regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o "vinde a mim" do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com Ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o "vinde a mim". Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Esse texto, exatamente o título é "Consegues ir?". Nós gostamos muito de ouvir "vinde a mim, vós que estáis cansados", né? E todos aqueles itens da bem-aventurança, é muito, muito bonito, muito consolador. Mas temos que refletir na complementação dos bem-aventurados. O que, que nós temos para fazer para sermos bem-aventurados? Então não é só o "vinde a mim". Precisamos ir. Ir em direção ao Mestre e em direção ao Pai. Para que possamos verdadeiramente sermos bem-aventurados. Precisamos ter esse olhar na busca de: será que eu já estou conseguindo caminhar em direção ao Pai? Será que eu já estou me dispondo a fazer esse caminhar? Porque, como eu disse no início, é um caminhar, não é fácil. Temos que abrir mão de várias coisas. Abrir mão de ir a uma festa para vir ao grupo, ouvir uma palestra, vir ao grupo para trabalhar. E várias outras coisas. Estamos dispostos a abrir mão dessas coisas que o mundo nos mostra, prazerosas, às vezes úteis. Eu estava com os netos em casa, tive que falar: olha, agora eu tenho que sair. Não são só coisas ruins no nosso sentido da evolução, mas temos que aprender a abrir mão de coisas para podermos estar em contato com o aprendizado e com esse olhar de realmente mergulhar nos ensinamentos do Mestre. De sentir verdadeiramente esses ensinamentos em nossos corações. Será que estamos dispostos a isso? Vocês estão, que vocês estão aqui. Precisamos estar dispostos a ter esse olhar de buscar o encontro com o Pai, ou o reencontro com o Pai. Como é que nós estamos? Vamos refletir bem sobre isso. Porque esse caminhar com Jesus traz assim relações mais fraternas, por exemplo, compaixão. Ter compaixão por alguém. Às vezes a pessoa diz, ah, estou com pena de alguém. É muito diferente entre ter pena e ter compaixão. Uma vez, certa vez eu li a respeito, eu achei muito interessante, eu gosto muito de usar esse esclarecimento. Quando a gente tem pena de alguém, que é uma expressão muito corriqueira, às vezes você vê a pessoa com dor, com dificuldade, ah, estou com pena de você. Pena é um sentimento que se tem quando nós não acreditamos que o outro tenha condição de se reerguer. Essa pessoa está numa situação tal que ela não tem mais condições de crescer sozinha, de encontrar um caminho. É uma situação já assim deplorável. Acho que nenhum de nós estaria numa situação dessa. Todos nós temos condições de nos reerguer em algum momento. Então o sentimento que nós devemos ter é de compaixão. A compaixão é sentir a dor do outro, até um pouco sentir dentro de nós mesmos, mas acreditar que ela tem capacidade de encontrar o seu caminho em algum momento. Sentir a diferença? Nós devemos ter compaixão, porque todos nós temos condições de, um dia, acordarmos para a necessidade de um caminhar. Quando nós falamos daquelas dificuldades a que Emmanuel se refere na leitura que foi feita, muita violência no mundo, tem, muita violência no mundo. Tem muitas dificuldades, tem. Grande parte das dificuldades pelas quais nós passamos tem a ver com o nosso aprendizado, com o nosso caminhar. São momentos de nos acordar para alguma coisa, para que possamos perceber uma situação que nós não estamos despertados para ela. É uma forma de nos trazer para um caminhar correto e seguro dentro do que nós mesmos nos comprometemos a fazer. Dores físicas que são decorrentes de quê? De ações que nós cometemos, ações que nós fizemos aí aqui ou no outro mundo ou numa outra vida. Foi um mau uso do próprio corpo em algum momento que tem reflexos, não tem jeito. É natural. Então não precisamos, não podemos ficar desesperados por sentirmos dores, por termos dificuldades, por termos limitações. Vamos ter esse olhar diferente, como oportunidades de aprendermos algo. E esse olhar não tem a ver com a doutrina, é um olhar que é de um conhecimento ou de uma sabedoria universal. Edward Barr, um médico na região da Escócia, da Inglaterra, não sei se vocês conhecem, dos florais de Barr, ele falava no seu estudo sobre os florais, na aplicação dos florais, que a doença é uma forma para nos acordar para aquilo que não deveríamos fazer. Que nossas ações não estavam adequadas para aquele corpo e para aquele caminhar. E isso em outros também, outras filosofias tem muito esse conhecimento. É uma sabedoria universal que o Espiritismo nos traz com muita clareza e com muita sabedoria, de uma forma que não é só como filosofia, mas traz também para esse caminhar dentro do Evangelho. Precisamos ter um olhar mais acertado sobre o que nos ocorre no dia a dia. Talvez se estivéssemos com saúde plena, estivéssemos fazendo coisas que não deveríamos. Quantos exemplos são colocados para nós dentro da doutrina? Os livros, que não são os kardecianos, mas outros livros, seja do André Luiz e outros, nos trazem exemplos muito ricos nesse sentido. Então, se nos surgir alguma dificuldade, algum impedimento para fazer coisas que queremos, vamos olhar se esses impedimentos não são nos acordar para que vejamos, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo mudar a minha direção? E parar? Pensar? E quem sabe, efetivamente, mudar esse caminhar? Mudar o nosso caminho nessa jornada? Vamos pensar um pouco mais sobre o nosso caminhar, sobre a nossa vida. E vamos nos preparar para conseguirmos ir ao encontro do Pai. Nesse momento do Natal, vamos nos lembrar do nascimento de Jesus. Vamos perceber nele o grande ser crístico que está ali, que veio demonstrando um amor imenso por nós. Um ser que, na sua elevação moral e espiritual, deve ter tido alguma dificuldade no preparo para que pudesse encarnar num corpo tão grosseiro como o nosso, imagina, há 2000 anos atrás. Um preparo que, para mim, é a maior demonstração de amor. Ele ter vindo de altas esferas e conviver conosco no planeta, com tantas dificuldades, e se manter tão amoroso, tão acolhedor, com ensinamentos maravilhosos que estão presentes até hoje. Vamos pensar no Natal, a lição que o Natal nos traz, que é buscar o reconectar com o Pai através da mensagem do Mestre para nós. Vamos buscar mais conexão com esses ensinamentos. Vamos buscar um maior aprendizado da profundidade desse ensinamento para nós e fazer disso um lema de vida, para que a cada momento tenhamos conseguido fazer uma conexão maior com o Pai. Não é algo que iremos encontrar ou realizar nesta vida. Estamos longe ainda. Mas sabemos que somos espíritos eternos. Temos muito tempo para esse caminhar. E o amor do Pai por nós é tão grande, tão intenso e tão maravilhoso, que nos proporciona tantas oportunidades quantas precisarmos para fazer esse contato. Só não podemos é ficar jogando para frente. Fazer esse contato mais próximo depende de cada um de nós. Poderá ser longo, como poderá ser menos longo, mas depende de nós, de cada um. Que possamos verdadeiramente fazer esse encontro interior para então conseguirmos fazer o contato e esse encontro com o Pai através dos ensinamentos do amado Mestre Jesus em nossas vidas. Que possamos ter um excelente Natal, uma excelente entrada de ano e que possamos realmente fazer a grande diferença nesse nosso caminhar. Que assim seja, que a paz esteja com todos nós.